ouvinte da Rádio Ninter, muito boa tarde. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje nós estamos recebendo Fernanda Cercal, que é fisioterapeuta e professora do curso de fisioterapia aqui da Uninter, correto?
Exatamente, hoje estou na coordenação do curso da Uninter, aqui de fisioterapia semipresencial, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as dores na coluna, né?
Perfeito, esse foi um tema que, nossa, me animou bastante, porque eu sou uma pessoa que vive reclamando de dor na coluna,
e
né?
E não só você, Bárbara, porque as pesquisas indicam que 90% da população sofre de problemas ou dores em alguma região da coluna vertebral.
Uhum. Pra gente abrir a nossa conversa, Fernanda, só pra saber certinho, a coluna, assim, no corpo, qual que é a parte certinho da coluna do corpo que a gente fala que... Tá. Ela pega de onde a onde ela
Isso, nós temos, na verdade, assim, três regiões que a gente menciona na coluna. Uhum. Ela vai desde essa superfície que todo mundo conhece como nuca, né? Uhum. Ali da nuca, até a região lá do bumbum. Então, veja, a gente pode dividir essas regiões como a região cervical, que é essa mais próxima da cabeça, essa mais da região nucal. E ela vai até ali a altura dos ombros, um pouquinho abaixo dos ombros. Uhum. Depois nós temos a coluna torácica, que a gente fala, que compreende toda a parte da coluna que está entre as costelas do nosso corpo. E depois a região lombar, que é a região mais de baixo lá. E a gente ainda tem o sacro e o cóccix, mas a gente coloca junto ali com a lombar, como a gente fala, coluna lombosacra, né? Uhum. E daí a gente pega toda essa região até o finalzinho ali do bumbum.
É, perfeito. E quais são as principais causas de dores na coluna? Acredito que devem ser várias, né?
São várias. Mas, assim, as principais que a gente vê, assim, que o pessoal acaba cometendo alguns vícios, né? Que acabam causando essas dores. Como, por exemplo, as más posturas. Essas são, assim, em número alarmante mesmo. Todo mundo tem uma posturinha viciosa ali, que gosta, né? E, então, essas más posturas... O tempo sentado, parece que sentar relaxa, né? A gente tem essa impressão, mas na verdade aumenta a sobrecarga na coluna lombar. A postura ao celular, né? Todas essas alterações das curvaturas fisiológicas que nós causamos na nossa coluna vertebral são... vamos dizer assim, precursores dos problemas que vão surgindo ao longo do tempo na coluna. Logicamente que tem dores que são já de origem idiopática, hereditária. E idiopática é quando a gente não sabe de onde vem, tá? E hereditária é quando já tem alguém na família que tem algum problema, principalmente articular, e que essa hereditariedade vai passando de pai para filho. Então, a pessoa tem alguns problemas ali de ordem estrutural, na coluna, já por hereditariedade.
E quais são os principais sintomas de problemas na coluna?
Olha, o principal mesmo, o primeiro é a dor, né? Mas depois, com o tempo, vai surgindo com os pensamentos dos nervos que vão acontecendo ali com os desgastes das vértebras, né? E das articulações interapofisárias, vai aparecendo o pensamento de nervos e aí a pessoa começa a sentir um formigamento, às vezes, por muitas vezes, ou em membro superior, ou em membro inferior. E sente aquela dor, assim, que parece que tá dando um choque também. Isso também é bastante comum. E que eles referem, assim, que é uma dor... que dá para ver que é uma dor neural, né? Um formigamento importante, e isso é sinal de que existe algum comprometimento.
Mas você falou que a coluna, ela é dividida em três partes, né, específicas. A gente pode falar que, digamos assim, você pode ter um problema só na cervical que não afete a coluna inteira ou uma coisa liga?
Não, pode. Pode sim. Só que assim, por exemplo, um problema na cervical, ele não vai realmente afetar a coluna inteira. Mas ele vai causar sintomatologia, por exemplo, nos braços, né? Ele vai causar sintomatologia nos braços, porque da região cervical saem os nervos que vão inervar toda a musculatura do nosso membro superior. Então, mas não necessariamente porque ele tem um problema cervical que ele vai ter um lombar. Agora, quando quando uma região da coluna está sobrecarregada, é mais comum as outras entrarem, vamos dizer assim, para ajudar aquela região que está sobrecarregada, e daí aumenta o desgaste nas outras regiões. Então, é muito comum uma pessoa que tem problema na cervical ter também um problema na torácica e na lombar, e assim consecutivamente.
Uhum. Queria dar boa tarde agora para a professora Thais. Thais, né?
Bom. Isso, tudo não, bem?
Que chegou aqui agora com a gente para falar, para complementar mais a nossa conversa, né?
Sim.
Sobre problemas e dicas para manter a coluna melhor, né? E Sim. também, professores, queria saber quais são os malefícios que uma coluna, digamos assim, mal cuidada, ela pode causar na nossa saúde num geral, assim, num corpo todo?
São diversos, né? Uhum. Uma vez que a coluna, ela tem a inervação do corpo todo, então, assim, coluna cervical tem inervação dos membros superiores, a lombar dos membros inferiores, a da torácica de todo o tronco em si, problemas de coluna podem repercutir, às vezes, lá no dedinho do pé,
uhum.
e o foco dela, na verdade, é na coluna, né? Então, assim, a consequência pode ser no corpo todo. Depende muito da estrutura que ela vai pegar e se ela pega a raiz nervosa ou não.
Às vezes uma dor de cabeça, que você acha que é uma dor de cabeça comum, é
Às
um
vezes
problema...
Alguma...
E, inclusive, é muito comum um problema da coluna causar uma dor de cabeça e também dor no ombro, que muitas pessoas desconhecem. Então, às vezes, a pessoa tem somente uma dor no ombro, bem forte. Ela acha que é referente ali a alguma atividade do trabalho. E, na verdade, pode ser um problema da coluna cervical.
É por isso que é sempre bom ir no especialista, né?
Exato.
Pra ver, você acredita que é uma coisa, né?
Isso.
Pra poder ir na raiz do problema,
né? Porque nem toda dor, ela é daquele local onde ela aparece. Muitas vezes o foco, né, vamos dizer assim, o mecanismo de lesão que causou aquela dor é em outro segmento do corpo.
Uhum. E no trabalho, né? Independente de quem trabalha muito em pé ou trabalha sentado, qual que seria a melhor postura, assim, quanto a isso de coluna, o melhor tratamento que poderia ter?
A melhor postura, Bárbara, seria a mais fisiológica possível, que a gente chama, né? Então, a gente tenta sempre deixar a coluna o mais alinhada possível, porém, de acordo com as curvaturas fisiológicas, porque nós temos ali na região cervical uma lordosezinha fisiológica, na região torácica nós temos uma cifosezinha também fisiológica e na lombar uma outra lordose. Então, é por isso que muitas vezes os mobiliários, as cadeiras, elas já têm uma posição, uma estrutura, uma curvatura anatômica, né?
Uhum.
Para fazer com que nós utilizemos da melhor forma possível. O problema é que a gente acaba utilizando ou por muitas horas seguidas e não consegue manter aquela posição, né?
Uhum.
Por determinado período de tempo. Ou, às vezes, também não utiliza o mobiliário adequado, né? E tudo isso vai ocasionando, então, os problemas. Então, porque, por exemplo... É possível eu trabalhar 8 horas em frente a um computador? Sim. Se eu adequar a minha postura, se eu tiver um mobiliário adequado e se eu fizer pausas para esse trabalho adequadas também, fazendo com que a musculatura relaxe, que ela consiga manter a circulação sanguínea de uma maneira adequada, tudo isso eu vou estar prevenindo qualquer tipo de lesão, mas é possível.
Uhum. Acessórios também no dia a dia, eles podem causar problemas na coluna? Digo acessórios no sentido da sapato de salto, bolsa, mochila.
Sim,
essas
com
coisas
certeza,
assim,
né?
Com
porque,
certeza.
Porque normalmente a gente não vai, por exemplo, uma bolsa, ela vai ficar de um lado do corpo, ou lado esquerdo, ou lado direito, e esse lado normalmente vai ficar sobrecarregado com peso além da estrutura do corpo,
uhum.
o que não tá do outro lado também. Então, não seria despadrões, mas esse desalinhamento do peso, ele vai fazendo sobrecargas na musculatura, podendo até, se for a longo prazo, por exemplo, numa mochila, ela acentuar, fazer uma hérnia de disco, ou fazendo algum espasmo muscular, alguma coisa do tipo.
Você poderia explicar pra gente o que é hérnia de disco? Que a gente escuta tanto, mas eu acho que a maioria das pessoas não deve saber exatamente o que é, né, hérnia de disco.
O que é hérnia de disco, Bárbara? Olha só. Entre as vértebras da coluna, nós temos os discos vertebrais.
Uhum.
Esse é o nome, é uma cartilagem. E lá dentro dessa cartilagem tem um núcleozinho que ele é mais liquidozinho. E envolto esse núcleo tem bastante fibras cartilagíneas. que é uma cartilagem. E aí, o que que acontece? Com as compressões sustentadas por muito tempo, vai ocorrendo um desgaste das fibras dessa cartilagem. E aí, esse núcleo, ele vai se deslocando ali do meio e empurrando as fibras para fora. O primeiro estágio é a protusão do disco. Então, causa um abaulamento no disco que vai comprimindo estruturas ao redor dessa coluna. Geralmente, nervos, artérias que estão passando por ali.
Uhum.
Quando essas fibras se rompem de vez, a gente chama de hérnia discal. Porque daí o conteúdo do núcleo, que é esse conteúdo mais gelatinoso, mais molinho, ele sai, ele extrusa para o canal vertebral. E aí, é pior ainda, porque ele pode comprometer até a medula, né?
Uhum.
E aí, causar diferentes sintomas muito mais graves, como perda de força muscular, perda de movimento. A pessoa pode até ficar paraplégica, depende do nível, tetraplégica.
Uhum. Até fazendo uma analogia, o disco, ele lembra muito o babalu. Então, assim, ele é mais espesso por fora e tem aquele líquidozinho dentro, né? O núcleo, ele não chega a ser líquido, mas ele é mais gelatinoso. E daí, quando a gente aperta, a gente vê o deslocamento desse líquido dentro do babalu.
Uhum.
O disco, analogamente, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a parte mais resistente é a cartilagem e a parte mais molinha desse babalu é o núcleo.
Uhum.
Então, conforme as pressões vão se fazendo ali naquele disco, ele pode se protusir ou ele pode até extravasar, como a professora a Fernanda disse.
E quem sofre com hérnia de disco geralmente precisa fazer alguma operação?
No caso da herniação, é cirúrgica, tá? Na protusão, os tratamentos conservadores têm muito resultado, são muito efetivos. Mas na hérnia, dependendo do grau de já comprometimento ali muscular, neurológico, sim, aí tem que fazer uma cirurgia, onde o médico, ele vai retirar, na verdade, né, essa cartilagem e vai como se vou usar uma palavra para todo mundo entender, tipo soldar uma vértebra na outra.
Uhum.
E aí essas vértebras não vão ter mais movimento entre si, a pessoa fica com uma dificuldade, né, uma diminuição da amplitude de movimento, mas ela não tem mais o problema da herniação. Isso é corrigido.
Por isso até é muito importante fazer o diagnóstico precoce, né?
Uhum.
Porque numa protusão a gente pode tratar, ela não chega a retrair, voltar para o espaço normal dela, mas ela fica ali e estaciona o processo. Mas se o paciente não vai tratando, aquilo vai aumentando até o extravasamento total, né?
Hoje nós temos técnicas maravilhosas de tratamento de coluna, sim, dentro da fisioterapia, a terapia manual, as trações computadorizadas de acordo com o peso do paciente, então é uma coisa bem individualizada, que conseguem ter, assim, resultados que tiram muitos pacientes da mesa de cirurgia.
Uhum.
E para quem hoje já sofre ou tem problema de dores na coluna, quais são os melhores exercícios que vocês acreditam que seja satisfatório para?
Acho que os alongamentos, né?
Os alongamentos são ótimos, né? Mas os exercícios, assim, entre jornadas de trabalho, principal, pausas, né? As pausas são muito importantes. Tem que levantar um pouquinho, andar um pouquinho, né? Sair daquela postura que tá ali por muito tempo.
Uhum.
Então, essas pausas, junto com os alongamentos musculares, né? Isso faz bastante diferença, com melhorar a postura no trabalho, são, assim, preventivamente o que podem ajudar o nosso paciente a não ter problemas. Mas uma coisa importante que ninguém fala também é o indivíduo dormir bem e tomar bastante água. Parece que isso não vai fazer nada, mas na verdade é durante o período de sono que esses discos vertebrais vão se hidratar. Né? Então, tomar bastante líquido durante o dia e dormir bem. Porque com o disco bastante hidratado, mais difícil é a degeneração e o comprometimento das fibras.
É interessante. Você falou isso de dormir. Existe alguma dica também quanto a essa posição, a altura de travesseiro, para não prejudicar a coluna?
Com certeza existe. Não pode ser nem um travesseiro muito alto, nem muito baixo. E parece maravilhoso aqueles travesseiros da NASA, sonho de consumo de todo mundo, mas quando você põe a cabeça lá, o que que acontece? A cabeça vai lá embaixo, né? Uhum. Então, você perde a altura entre, vamos dizer assim, a parte ali da orelha com o teu ombro. Ah, e isso não é bom, vamos dizer a verdade aqui. O travesseiro eu também gosto, né? Mas não é o mais indicado. Então, a altura do travesseiro deve ser da orelha até o ombro, a altura correta para você dormir. Isso você vai estar ajudando a sua cervical a ficar alinhada. E para lombar, todo mundo fala em colocar um travesseiro bem baixinho entre as pernas para que tenha um alinhamento. Logicamente que ele não vai permanecer durante a noite toda, todas as pessoas se movimentam durante o período da noite. Mas quanto mais tempo ele... E também é confortável.
É. Então, eu particularmente quanto mais gosto tempo, de
quanto mais tempo ele conseguir, né, ficar com o travesseiro ali, isso também pode ser bastante adequado para a coluna lombar e torácica.
E existe algum tipo de atividade física, algum exercício que seja muito prejudicial para a coluna?
Os que causam impacto, Bárbara. É. A maioria dos que causam muito impacto. Ou que mantém a coluna em desalinhamento por grandes períodos. Então, todos... por exemplo, vamos pensar aqui em algum exercício que cause bastante impacto. Sabe aqueles exercícios que o pessoal pega pneu e... Puxa, esses são complicados para a coluna, para o joelho, para o quadril, né? Porque fazem uma força muito além, né? Do que uma pessoa pode conseguir. Então, causa impactos grandes durante as atividades na coluna,
até
no joelho.
Até se você for fazer essa atividade de forma correta, né? A pega de forma incorreta, isso vai aumentar muito esse peso que vai para o corpo. Então,
claro,
só o fato de posicionamento...
Claro, tudo com orientação, né? É minimizado. Logicamente, com uma boa orientação, né? Pode ser feito? Pode. Mas de acordo também com o peso do que o indivíduo
aguenta. Exatamente.
Não adianta tentar fazer um exercício adequado com um peso superior ao que aquele indivíduo aguenta. Então, não dá para colocar isso para todo mundo. Deve ser feita também uma avaliação.
Vocês acham que nas empresas deveria ter uma educação melhor quanto a isso do... Para os funcionários terem melhores posturas, essas coisas assim, para acabar não agravando problemas de coluna? Digo, em questão dessas pausas, fazer ginástica laboral, essas coisas assim.
Na verdade, as grandes empresas já têm, né, o fisioterapeuta do trabalho trabalhando com essa ginástica laboral. Sim. E com as adequações de imobiliários, laudos técnicos de ergonomia. Já existe isso, né? Mas as pequenas empresas ainda pecam um pouco, porque fica bastante caro ter um profissional dentro da equipe, né? As grandes empresas não, elas já têm esse profissional e ele já consegue trabalhar na prevenção até mais do que no tratamento das lesões do trabalho. Então, é o fisioterapeuta do trabalho que a gente chama, é uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho, tanto regional quanto federal de fisioterapia. Uhum. E ele tem aí uma área bem ampla de trabalho, inclusive até defendendo as empresas em ações trabalhistas de funcionários, por exemplo, né, fazendo perícia técnica. Então, existe aí uma área crescente em desenvolvimento que para o futuro, com certeza, vai estar expandindo cada vez mais.
É uma área que quem cursa fisioterapia hoje pode pensar no futuro.
Pode assim, pensar no futuro.
Trabalhar, interessante.
Exatamente.
Tem mais alguma dica que vocês gostariam de dar para todo mundo quanto a isso da coluna, para a postura, para como se cuidar?
Sim. Assim, a gente pensa muito em fazer uma atividade física. Eu vou jogar um pouquinho para esse lado, porque isso é importante. As atividades físicas bem orientadas, elas ocasionam, elas fazem com que o corpo fique em equilíbrio, a musculatura fique equilibrada. Então, eu não vou ter uma região do corpo mais forte do que uma outra região, que é o que vai causar as descompensações e os problemas articulares, os desgastes, as degenerações a médio e longo prazo. Então, uma atividade física, se eu pudesse indicar para qualquer pessoa, seria o método Pilates. Porque o método Pilates, ele trabalha tanto a flexibilidade, que é o alongamento, quanto o fortalecimento global e também o fortalecimento, vamos dizer assim, mais intrínseco. Aquele mais próximo da coluna vertebral, das vértebras, que faz com que previnam-se várias alterações que podem se relacionar com diversas atividades.
Tem mais alguma atividade física, talvez yoga, alguma coisa assim, ou você acha que...
A yoga, ela também tem indicação, porque ela trabalha alongamento e, de certa forma, fortalecimento também. E ela também trabalha muito a mente, né? Assim, a questão do corpo junto com
corpo
a parte...
São, mente, sã, né?
Exatamente. A yoga, sim, também pode ser indicada, mas o método Pilates, feito com um profissional fisioterapeuta, que já tem esse olhar, vamos dizer assim, de prevenção e de reabilitação, é uma coisa, assim, que eu acho maravilhoso indicar para qualquer tipo de paciente, como prevenção mesmo.
Uhum. Além dos curadores, como vocês falaram, de alongamento,
sim,
né?
Sim, o próprio autoconhecimento, né? Então, perceber que a musculatura ali está mais cansada, então você começar a ter essa percepção da pausa, né? Ter a consciência de que você tem que fazer as pausas, que não precisa ser pausas enormes, uhum, mas pequenas pausas várias vezes ao dia, durante a jornada. Isso é mais importante do que fazer uma parada grande de uma hora, por uhum, exemplo, né? Então, assim, vou parar por uma hora e depois vou ficar 6 horas lá na mesa. Então, não... Né? Você ter esse autoconhecimento também é importante.
Autocuidado.
Autocuidado, né? A palavra-chave é autocuidado.
E é uma coisa que a gente acaba deixando de lado, né, sim, Bárbara? É uma coisa importante a gente sempre estar mencionando, porque até mesmo nós, profissionais da saúde, às vezes acabamos deixando de se cuidar. Cuidamos do outro, uhum, e não
isso,
nos cuidamos,
é,
né? Então, todos nós temos que se atentar a essas questões práticas do dia a dia.
Né? Às vezes, na correria do dia a dia, levanta já em cima da hora, não faz alongamento, não faz nada, daí passa o resto do dia morrendo de dor.
Exatamente. Porque, mas por que que existe quando a gente levanta, não era um hábito bem antigo a gente se espreguiçar?
Uhum.
Isso já faz toda a diferença.
Isso aí é meio instintivo, né? Se a gente observar os animais, eles fazem isso, né? Por exemplo,
verdade,
o gato, o cachorro que a gente tem próximo em casa, a gente pode perceber, eles levantam, eles alongam. Então, é meio que instintivo e a gente foi perdendo isso.
A gente
isso,
foi deixando isso. Isso, né? De lado. Pra quê? Pra trabalhar nessa rotina, assim, que a gente
sai
tem,
correndo,
né?
Tudo louco.
Mas não, a gente tem que começar a voltar um pouquinho àqueles princípios que a gente tinha antigamente, porque com certeza se fazia instintivamente, não se conhecia toda a ciência que existe hoje por trás, porém, se fazia de maneira correta.
De correta, né?
Aham.
Não é isso, perfeito, aí é o tal do prevenir para remediar, né?
Melhor do que remediar, é verdade.
Muito melhor.
Melhor prevenir do que remediar depois.
Sai até mais barato, se a gente
com
for
certeza
analisar.
Professores, gostaria muito de agradecer vocês terem vindo aqui hoje, falar um pouquinho sobre isso, essas dicas para manter uma melhor postura, né? Para termos uma coluna sem dor. E é isso aí, gente. Estamos terminando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Quinta-feira que vem a gente volta com mais um tema que com certeza vai te ser muita valia para a sua saúde, para o seu dia a dia. Até a próxima!